A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Nós temos a missão de ajudar casais e solteiros a aprender o amor inteligente. Nós sabemos o que é estar num relacionamento e estar infeliz. O que é estar num relacionamento e pensar numa maneira de saída, numa porta de saída, porque não é isso que nós pensávamos quando nos casamos, mas nós conseguimos dar a volta por cima. Hoje, Cristiane e eu, com 23 anos de casados, temos dedicado nossas vidas para ajudar os casais. Temos falado dos erros que nós cometemos nos primeiros anos do nosso casamento e procurado ajudar as pessoas a evitar esses erros, porque nós sabemos que a ignorância é a mãe de muitos problemas. E talvez você esteja sofrendo na sua vida amorosa exatamente por causa da ignorância. Você não sabe como agir diante da situação. Por isso, a Escola do Amor. Sim, amor se aprende. É ou não é?
É. Às vezes as pessoas pensam que amor só se sente, né? Se você sente, tá bom. Se você não sente, tem um problema com você. Enquanto que, na verdade, amor é muito mais que um sentimento, né? Amor é fazer o que é certo. E é aí que muitas pessoas erram, porque elas não sabem como fazer certo. Uhum. E elas pensam que estão amando e elas não estão amando de verdade, né? Então elas acabam tendo problemas no relacionamento. Por isso que tantas pessoas não dão certo com ninguém, ou casamentos são falidos. Por quê? Porque as pessoas vão pelo que sentem. Então, elas pensam assim, o amor é sentimento. Então, se eu estou sentindo raiva, então quer dizer que esse amor aqui não existe mais. Enquanto que, na verdade, muitas vezes o Renato sentiu raiva de mim.
Mas eu não deixei de te amar.
Não deixou de me amar.
Pois é. O amor, ele é um sentimento, mas também, dentro de um relacionamento, muitos sentimentos ruins surgem na hora da raiva, na hora da briga, da discórdia, né? Quando vocês têm opiniões diferentes e tudo mais. Então é preciso entender que o amor não se faz somente com sentimentos. O amor, ele deve primariamente ser conduzido pela cabeça, pela inteligência. E se o amor não tem inteligência, ele é perigoso. Ele pode acabar até destruindo a relação e a própria pessoa. Pense no que eu acabei de falar. O amor, quando não é inteligente, ele pode até mesmo, paradoxalmente, acabar destruindo a relação. É isso que muita gente tem feito por aí. Então nós vamos aqui procurar compartilhar um pouquinho do que nós temos aprendido a respeito do amor e dar dicas para os nossos alunos. E a maneira mais eficaz de aprender é perguntar. E por isso a Escola do Amor responde às perguntas dos nossos alunos. A primeira aluna a ser respondida hoje será a Irene. Estou casada pela segunda vez há 6 anos. 2 casamentos. Esse é o segundo, há 6 anos. E ela está tendo problemas já no segundo casamento também. Você vê que não é falta de casar de novo.
Não.
Não é falta de, vou escolher agora, o primeiro não deu certo, vou pegar alguém melhor. Não é isso. As pessoas estão descasando para casar de novo, achando que o problema está com a pessoa, a primeira pessoa, a pessoa anterior. E o problema não está aí. O problema é as pessoas saberem o que fazer no relacionamento.
Pois é, porque você pode casar com uma pessoa perfeita, aparentemente perfeita.
Se ela existisse.
E ter problemas no casamento. Por exemplo, o Renato casou com uma pessoa perfeita. Não, brincadeirinha. É. Brincadeirinha. Não, mas assim, ter todas as qualidades que você precisa num casamento, né? A pessoa ser fiel, ter caráter. Você pode casar com uma pessoa que tem as boas qualidades, que tem o que você quer. Mas se você não sabe ter um relacionamento, você vai estragar tudo e você vai tirar o lado ruim daquela pessoa. Uhum. Né? Aquela pessoa que é tão amorosa, tão carinhosa, tão bondosa, num relacionamento ela consegue virar uma pessoa chata, grudenta, né? Quer dizer, por quê? Porque não está sabendo ter um relacionamento.
Nós costumamos dizer que o casal perfeito é o casal que sabe lidar com as imperfeições um do outro. Tá? Então não existe casal perfeito, existe o casal que sabe lidar com as imperfeições um do outro. Este sim se torna um casal, entre aspas, perfeito. Bom, a Irene está casada pela segunda vez há 6 anos. E ela continua dizendo, no começo era maravilhoso, mas depois que eu vim morar perto da minha sogra, tudo mudou. Me sinto sem liberdade para conversar com ele. Nós não saímos mais. Toda vez que saímos, temos que falar para onde vamos. Isso me deixa muito chateada. Falo para ele que nós temos que sair daqui, mas ele não quer saber. Quando acaba qualquer coisa de mantimento na nossa casa, ele vai buscar na casa dela. Outro dia, eu a ouvi falando mal de mim. Fui falar com ele, mas ele não acreditou. Ele nunca me apoia em nada. Ele só quer saber de sexo e eu já não tenho mais vontade de fazer sexo. Estou me sentindo um objeto. Cristiane, sei resolver os problemas dos outros, mas não sei resolver os meus. Me diga o que fazer. Já pensei em me separar. Ele fala que vai mudar e não muda. Fala que me ama muito.
Irene, né? Uhum. O nome dela. Irene, e você já pensou em você mudar? Porque você está tentando resolver o problema do seu marido. Você está tentando mudar o seu marido, mudar a sua sogra. E eu vou te contar, hein? Ninguém conseguiu até hoje fazer isso. Eu nunca consegui, ninguém. Eu nunca conheci alguém que conseguisse mudar a outra pessoa. Então você já aí já está errada. Você está errada porque você pensa que o problema está na sogra, o problema está no seu marido. Eu acho que a maneira que você está olhando tudo é o problema fundamental aqui que você está tendo. Porque vocês moram junto com a sua sogra. Ela
mora,
não faz
mora
nada.
Perto, não.
Perto, tá. Uhum. Ela não faz nada de errado. A única coisa que você falou aí que ela faz é perguntar onde vocês vão.
E né? Ela encontrou falando mal.
Falando mal, mas, Renato, pensa bem. Uhum. É claro que a Irene deve dar a entender coisas negativas. Porque se ela olha para a situação dessa maneira que ela está olhando, então realmente ela está dando razão para a sogra também olhar para ela com maus olhos. Uhum. Né? Então eu acho que eu não vi nada de errado que a sogra tenha feito. Que, onde vocês estão? Você está morando perto da mãe dele, tá? A mãe que deu a luz a esse homem que casou com você. Tá? Então não é uma mulher qualquer, não é uma mulher que você vai descartar, é uma mulher importante para o seu marido. Então, se vocês moram juntos, moram perto, e ele gosta de dar satisfação para a mãe dele, onde vocês vão, eu não vejo nada de errado. Eu não vejo nada de errado. O que acontece? Quanto mais você é contra a mãe dele, mais você que perde. Porque ele fica com pena da mãe, porque a mãe não está fazendo nada de errado. Uhum. E você fica vilã de tudo isso.
Vamos ver aqui se ela, por exemplo, se ela lidasse com a situação, as situações que ela levantou, de maneira um pouco diferente. Vamos ver, Irene. Você fala, por exemplo, que tudo mudou depois que foram morar perto da sogra. Aí você citou que sente-se sem liberdade para conversar com ele. Eu imagino que a sua sogra não deve dormir na mesma cama que vocês. Tá? Se isso estiver acontecendo, isso é um outro problema. Nos escreva. Isso é um outro problema.
Porque mas eles moram separados?
Moram separados, só mora perto. Não mora na mesma casa. Então, vocês não conversam em casa? E se, digamos que ela está na casa o tempo todo, vocês não entram no quarto para conversar?
É, e outra coisa, se você olha para a situação dessa maneira, então você provavelmente é muito amarga com ela em relação à sua sogra. E o seu marido acaba não tendo prazer de conversar com você. As pessoas não veem as coisas erradas que elas vão fazendo, as consequências daquilo. Elas só olham para as consequências. Meu marido não quer falar comigo. Tá, mas por que ele não quer falar com você? Vamos olhar para o que aconteceu antes dele parar de conversar com você. Talvez você está com cara amarrada. Quando ele chega em casa porque ele foi na casa da mamãe, você está com cara amarrada. Você está com aquela cara, né?
Ou talvez você fica falando mal da mãe dele.
É.
Né, para ele. Então, vamos ver se você lidar com isso de maneira diferente, tá? Você pode conversar com ele no quarto. Você diz que não tem liberdade. Você tem, com certeza, no mínimo, no seu quarto com ele. Você pode conversar. Então, aí já resolve esse problema. Você diz que ele vai, quando acaba o mantimento na sua casa, ele vai na casa dela e pega o mantimento. E você não gosta. Que tal você ver isso como um ato de generosidade da sua sogra? Que tal você ver isso como comida de graça? Quem já reclamou de comida de graça?
É, né? É a maneira que você está olhando para a coisa de uma maneira negativa, então tudo começa a ficar negativo. Parece que a sogra quer mandar tudo lá na casa de vocês, enquanto que, na verdade, ela nesse caso aí, né, de ajudar com o mantimento, está ajudando, ela não está fazendo nada
então,
de errado.
Veja bem, Irene, nós não estamos falando aqui que a sua sogra é perfeita, nem o seu marido. Nós estamos falando com você, porque é você que nos pede ajuda, você que nos escreveu falando do problema. Com certeza, o seu marido pode estar sendo um pouquinho desequilibrado na atenção que ele dá para a mãe, tá? Pode ser. E todas as pessoas casadas têm que prestar atenção nisso, porque quando você se casa, você forma uma nova família e aquela pessoa com quem você se casou se torna a sua prioridade. Você não pode colocar mamãe e papai na frente do seu marido, na frente da sua esposa, tá?
E outra coisa, Renato, você tem que entender que você está casando com aquela família também. Então você não pode querer que o seu marido simplesmente descarte, ou a sua esposa simplesmente descarte aquela família de onde ela veio. Você não pode querer isso, porque isso não é justo. Isso não é justo. Você casou com uma pessoa que tem uma mãe e tem um pai, tem irmãos, e você vai ter que saber lidar com essas pessoas.
Exato. Quem se casa tem que saber separar, né? A maneira correta é: você se casou, você deixou a sua família de origem e você está formando uma nova família. Então a sua nova família toma prioridade. Mas o seu cônjuge tem que entender que você veio de uma família e você tem ainda conexão, ligação com o seu pai, sua mãe, seus irmãos. E isso não poderá ser cortado, nem é bom que isso aconteça, tá? Então, tem que ser feito esse equilíbrio. Então, se eu estivesse aconselhando o marido da Irene, eu falaria isso. Se eu estivesse aconselhando a sogra da Irene, eu diria para a sogra: você tem que respeitar a privacidade do seu filho e da sua nora. Você tem que respeitar. Os sogros, às vezes, no querer ajudar, eles acabam ultrapassando os limites. Isso é um fato. Mas, como nós estamos aconselhando a Irene, então o nosso conselho para você, Irene, é você saber fazer da sua sogra uma aliada e nunca, jamais dar um tiro no seu pé, que é o que você está fazendo, brigar com a mãe do seu marido ou reclamar da mãe do seu marido para ele. Você nunca vai ganhar essa guerra, nunca. Então a melhor coisa que você tem que fazer é você tentar fazer-se aliada dela. Ok? Ela tem defeitos? Tem, como você também. Mas procure ver as virtudes dela, elogiar, ganhar, fazer dela uma aliada, e assim o seu marido ficará mais feliz com você. E aí você não vai se sentir, como você está dizendo aí, que você se sente um objeto, que ele só quer você para sexo e tal, e você então não sente mais vontade. Claro, você está amarga. Você está amarga, ele casou com você. O sexo é parte deste contrato de casamento que você fez com ele. Mas você fala, como no seu primeiro casamento, que eu não sei o porquê terminou, mas você diz que, por causa desses problemas, você já pensou em se separar. Eu acho que você está dando uma de Tim Maia. Você está dando uma de Tim Maia. O que quer dizer isso, uma de Tim Maia? Vamos dar aí um Tim Maia para ela.
Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder.
Pois é, você está querendo motivo para ir embora, ô Irene. Então, para de dar motivo para ir embora, para de pensar em motivo para ir embora. Pense em resolver os problemas, tá bom? Seguindo os conselhos que nós demos para você aqui. Bom, fica aí a nossa dica. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Depois dessa pausa, nós voltamos para responder mais perguntas de nossos alunos.
Você sabe como é. Você bate os olhos neles e, na hora, você sabe que você tem que comprá-los. Comprar sapatos novos. Poucas coisas que as mulheres fazem ultrapassam essa satisfação.
O que faz uma mulher ser bem-sucedida não é o que ela veste, e sim o que ela é por dentro. Comprar sapatos novos pode lhe fazer sentir bem por um momento, mas não vai lhe ajudar a lidar com os infinitos desafios que enfrenta como mulher. Relacionamentos, casamento, filhos, trabalho, sentir-se inadequada, o estresse de manter a forma e a boa aparência, sentimentos feridos e muito mais.
Em Melhor do que Comprar Sapatos, você vai encontrar sabedoria e maneiras de lidar com essas e outras situações que lhe afetam.
Conversando com você e não lhe passando um sermão,
Cristiane Cardoso fala de suas experiências, boas e ruins, e compartilha o que ela aprendeu em sua jornada como mulher solteira, depois esposa, mãe e agora conselheira de milhares de mulheres no mundo inteiro. Tire o salto alto, sente-se, relaxe e embarque nessa jornada. E um aviso, ao fim do livro, você será uma mulher muito mais bela e capaz.
Livro Melhor do que Comprar Sapatos.
Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br. arcacenter.com.br.
Ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. A escola do amor responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora à próxima pergunta, que é da Simone. Sou casada e meu marido tem um filho do primeiro casamento. A guarda foi compartilhada. Porém, a mãe do menino não quer ficar com ele. Não tem responsabilidade e é alcoólatra. Diante disso, meu marido quer que eu assuma algumas responsabilidades para ajudar o filho dele. Porém, quando me proponho a fazer, sou criticada. Ou seja, meu marido não aceita que eu chame a atenção do filho para ensiná-lo. A responsabilidade sobre o filho não é do meu marido. Ele quer jogar a responsabilidade para cima de mim. O que é certo? O menino tem mãe e a situação está ficando insuportável. Estamos brigando muito.
Bom, Simone, você está numa situação que você pode olhar de duas maneiras, né? Porque, primeira coisa, você casou com ele sabendo que ele tinha um filho. E é claro que ele nunca ia deixar de ser pai. Agora, a situação está assim. Esse filho, que antes estava com a mãe, está tendo que ficar morando com o pai, que é ótimo. Porque você tem o privilégio de fazer parte da vida do filho dele, que é uma pessoa muito importante para ele, né? Então, se você olhar com esses olhos, que isso é um privilégio, que você é diferente de muitas outras mulheres que são amigas, né? O filho mora com a mãe e elas nunca têm a participação, não podem estar com o filho. E o marido tem que sair de casa e tem que ir lá na casa da mãe, da ex-mulher, para ver o filho. Você tem o filho dentro da sua casa e o seu marido confiou em você para cuidar dele como mãe. Uhum. Agora, você quer disciplinar essa criança, só que você ainda não se sintonizou em ser mãe dessa criança. Você ainda fala desse filho como se ele não fosse seu, né? Porque você fala, o filho do meu marido... O filho do meu marido está aqui, o filho, eu tenho que fazer isso, era para ele estar com a mãe, mas ele está aqui. Quer dizer, a maneira que você está falando dessa criança é de uma pessoa que ainda não viu a responsabilidade que ela tem.
Vamos falar aqui claramente qual o problema da Simone. Simone, você é egoísta. Você está falando como uma pessoa que só pensa em si mesma. Você não está pensando no seu marido, você não está pensando no filho dele, que você já deveria começar a enxergar como seu também, porque o que essa criança já passou, você imagina, essa criança passou por um divórcio dos pais, essa criança tem que ver o pai casado com outra mulher, que o rejeita também. Essa criança
e a mãe, né?
Tem que ver a mãe alcoólatra. Você não está vendo aí que a pessoa mais carente nessa relação, nessa situação toda, é essa criança, é esse menino. E você parece só estar preocupada com você. Você mesma. Ah, a responsabilidade é do meu marido. A mãe, o menino tem mãe, ele fica aqui na minha casa agora. Agora o problema é eu que tenho que colher o problema. Simone, eu quero falar para todas as Simones e todos os que casam-se com alguém que já tem filhos de outro relacionamento. Preste bastante atenção. Quando você se casa com alguém que já tem uma criança ou mais filhos de uma outra relação, você tem que considerar, por mais que o acordo talvez entre vocês tenha sido, não, a gente vai se casar, vamos viver a nossa vida, vamos ter a nossa casa e os filhos do meu primeiro casamento, eles vão ficar com a mãe ou vão ficar com o pai. Esse é o nosso acordo, eu só vou visitar, o contato vai ser mínimo e tal. Por mais que isso tenha sido o acordo inicialmente, as coisas na vida mudam. Se acontecer, por exemplo, da mãe dos filhos do seu marido morrer e os filhos não puderem mais ficar com ela, quem você acha que vai ter que assumir esses filhos? Então, se você vai casar com um homem que já tem, digamos, um, dois, três filhos pequenos, grandes, né? Já é outra questão, já não é tanto problema, mas pequenos, e esses filhos estão com a mãe, você tem que considerar que pode acontecer, é possível que aconteça alguma coisa, que essas crianças um dia precisarão do pai e precisarão morar com o pai. Você tem que considerar isso. Se você, como a esposa, você como a nova esposa deste homem, não estiver preparada para amar os filhos dele também, então não case com ele. Não case, porque senão você vai ter um sério problema na sua vida, você vai fazer este homem infeliz e as crianças muito mais. Então, se você não quer filhos de outro relacionamento na sua vida, na sua casa, case com um homem solteiro que nunca teve filhos. Case com uma mulher solteira que nunca teve filhos. É isso, porque no momento que você entra num relacionamento assim, você está assumindo essa possibilidade. E por favor, se isso vier a acontecer, não fique jogando na cara do teu marido, não fique jogando na cara das crianças, não maltrate as crianças, não fique de má vontade, porque você sabia disso no momento que você entrou nesse acordo, nesse contrato, digamos assim, nesse casamento. E se você pensa assim, ah, mas não foi isso que foi combinado. Não, pode não ter sido combinado. Como eu falei, pode não ter sido combinado, mas você sabia do fato. E qualquer pessoa inteligente sabe que isso pode acontecer. Na vida não tem garantias.
É, e essa questão de disciplinar o filho é muito sensível a essa situação. Você não pode pensar que aquela criança, ela vai aceitar logo de cara, porque imagina, ela está chegando aí na sua vida. Primeiro que você, Simone, já deve ter passado algum tipo de sensação, sei lá como fala, para a criança que ela não é muito bem-vinda ali.
A criança, né, percebe que ela não gosta dele. É. O garoto percebe que essa mulher não gosta de mim.
É.
Ela aí não conquistou nenhum direito.
Você quer disciplinar essa criança.
Exato, não
aí
conquistou.
Aí não dá certo. Não dá para você disciplinar uma criança que você não conquistou ainda. Para você disciplinar, você tem que conquistar. Então agora, Simone, conquiste essa criança. Você conquistando essa criança como seu filho, ele vai respeitar o que você tem a dizer. Então aí sim você pode pensar em começar a disciplinar. Agora, você disciplinar da maneira que você olha para ele, aí você vai ser a madrasta. Sabe aquelas mulheres más, uhum, né, que as crianças falam, ai, minha madrasta, né, com aquele tom negativo? você vai se tornar uma pessoa assim. E eu creio que não é isso que você quer.
Então, Simone, trabalhe para olhar esse menino como seu filho, tratá-lo com paciência. Ele não é como um filho biológico seu, que saiu de você, que te viu desde o primeiro momento, segundo de nascido, tá? Seu marido, você não deve ficar estressando o seu marido. Você tem que tentar auxiliá-lo nesse momento difícil em que ele está vendo o próprio filho na situação da mãe alcoólatra. Então seja uma solução para esse problema e não um problema a mais naquilo que já é difícil. Você vê por aí que é importante que as pessoas prestem atenção na vida amorosa, na vida familiar. E esta é a razão porque nós ensinamos as pessoas a participar das palestras da terapia do amor. As palestras da terapia do amor, elas ensinam com profundidade, com praticidade, como você deve agir para resolver esses problemas. Essa situação que você passa na sua família, na sua vida amorosa, no seu relacionamento, situações, por exemplo, que você às vezes não pensa antes de casar. Quando você, que é solteiro, vem às palestras, você passa a se tornar uma pessoa emocionalmente inteligente. Uma pessoa que está anos-luz à frente da maioria na sociedade. E eu não estou falando aqui de pessoas que simplesmente são pessoas que não tiveram uma formação, uma educação. Não, nós temos pessoas que têm uma formação altíssima. Mas quando se fala a respeito do amor, elas são como se fossem analfabetas. Então, você é educado na vida amorosa quando você participa das nossas palestras na terapia do amor. E nesta quinta-feira, Cristiano e eu estaremos fazendo a palestra da terapia do amor e queremos convidar você a participar conosco. Nós estaremos na Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Venha participar conosco às 20 horas neste endereço. Avenida João Dias, 1800, Zona Sul, em São Paulo. Solteiros e casados, ou casais não casados, são bem-vindos a estas palestras. E é gratuita, você pode simplesmente chegar ali antes do horário, sentar e vir com a mente aberta para aprender. Nesta quinta-feira, às 20 horas, faça planos para vir só ou acompanhada para participar desta palestra. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Para mais detalhes, visite o nosso site terapiadoamor.tv. Neste site, você também encontra endereços de outras localidades por todo o Brasil, onde a palestra da terapia do amor acontece. Se você nos ouve aí na Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, você tem aí no seu estado, na sua cidade, um local onde você poderá assistir esta palestra. Terapiadoamor.tv é o endereço do site. Nós vamos ficando por aqui, é tudo por hoje, mas vamos voltar amanhã neste horário, nesta emissora. E você que gostaria de saber mais sobre o mundo da Escola do Amor, nós temos o site escoladoamor.tv e visite também os nossos blogs.
cristianecardoso.com
ou renatocardoso.com. Voltamos amanhã. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.